no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia: medidas de combate à pandemia,
geração de emprego
e benefícios da chegada da tecnologia para a inclusão digital de mais brasileiros.
Em entrevista exclusiva à TV Brasil, o presidente Jair Bolsonaro também fala sobre a conclusão de obras paradas por anos, como o projeto de integração do Rio São Francisco.
E a chegada da água para os moradores do semiárido nordestino.
A alegria daquelas pessoas é algo que é inenarrável, realmente é uma coisa fantástica. E lá é uma constante a falta d'água. E para nossa parte, não existe satisfação melhor do que aquela do dever cumprido.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
O país atinge marca de 370 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
86% dos brasileiros acima dos 12 anos já tomaram as duas primeiras doses ou a dose única.
E Ministério da Saúde alerta para a importância de tomar a dose de reforço.
Mais inclusão para pessoas com deficiência.
Caixa convoca aprovados em concurso exclusivo para esse público para reforçar o atendimento nas agências do país. Cleide Lopes.
Pela lei, os concursos públicos passaram a reservar 20% das vagas para pessoas com deficiência. E nas empresas com mais de 100 funcionários, o percentual de contratação deve variar de 2% a 5%.
Na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
As ações do governo em relação à pandemia para garantir a saúde dos brasileiros, sem deixar de lado a economia, medidas do Brasil na política externa, combate ao desemprego e a chegada de tecnologias que prometem democratizar a internet para a população.
Esses foram alguns dos temas abordados pelo presidente Jair Bolsonaro durante entrevista exclusiva à TV Brasil.
O presidente falou sobre a mudança na chamada prova de vida do INSS.
Agora não é mais necessário que idosos façam a comprovação de maneira presencial para continuarem recebendo benefícios como a aposentadoria.
Bolsonaro falou sobre os benefícios para os 36 milhões de aposentados e pensionistas do INSS.
Você viu cenas de pessoas, né, sendo colocadas numa Kombi, numa van, numa carroça, até no carrinho de mão, para ir fazer a prova de vida. Gente, inclusive, com fios, né, etc. A prova de vida não tem que ser feita apenas com a presença física dessa pessoa. Se você, por exemplo, votou, nós temos lá dentro do TSE o seu nome, você foi votor. Então, por que fazer prova de vida nesse ano? Não precisa fazer, né? Então, de 11 maneiras, de 11 aplicativos, foram usados pelo governo federal para dizer que, para comprovar a prova de vida da pessoa, sem ela sair de casa. E é uma prova de humanidade, né? E carinho com os mais velhos que nos legaram, que são nossos pais, nossos avós.
Outro tema comentado pelo presidente foi a chegada da quinta geração de internet no país, o 5G. Bolsonaro destacou que a tecnologia trará benefícios para muitos setores da economia e será implementada em todas as capitais brasileiras, além das rodovias.
Em tudo vai se fazer presente o 5G. Você pode, por exemplo, operar equipamentos com precisão cirúrgica. No meio do ano agora, praticamente todas as capitais do Brasil já terão o 5G. E essa negociação inclui outras coisas também, 4G para todas as nossas rodovias federais e estaduais. Nisso tudo vem um pacotão para a internet nas escolas no Brasil todo. Você pode ver, começamos a lançar, há um mês e pouco atrás, cabos submersos nos rios da região norte do Brasil, rios amazônicos, onde levaremos internet de qualidade para toda aquela população da região norte do Brasil. Já é uma realidade, em parte, com o programa Wi-Fi Brasil, com essa nova tecnologia, além do 5G. O Brasil todo estará conectado.
O presidente também comentou sobre a visita que fez nesta semana às cidades do Nordeste que vão receber as águas do Rio São Francisco por meio do projeto de integração do Rio, que está sendo concluído pelo governo.
Na última semana agora, tivemos em 4 estados lá do Nordeste. Terminamos no Rio Grande do Norte, lá na cidade de Jucurutu, né, onde fomos ali apresentar uma barragem que está pronta. Só falta fechar o dique para que a água se avolume e atenda 300 mil pessoas naquela região. E eu estive no meio do povo. A satisfação, né, a alegria daquelas pessoas é algo que é inenarrável, realmente é uma coisa fantástica. E para nós aqui do Centro-Oeste, Sudeste, Sul, a água raramente se fez ausente
da nossa vida, a não ser em momentos muito, muito delicados, né? E lá é uma constante a falta d'água. E para a nossa parte, não existe satisfação melhor do que aquela do dever cumprido.
E você pode acompanhar a entrevista completa hoje na TV Brasil a partir das 9 horas da noite.
A entrevista também vai estar disponível nas redes sociais da TV Brasil.
Mais inclusão para pessoas com deficiência.
Por meio de um concurso exclusivo para esse público, a Caixa Econômica convocou 992 aprovados para reforçar o atendimento nas agências do país, o que vai levar o banco a cumprir a cota determinada por lei.
Para o presidente Jair Bolsonaro, inclusão é uma prioridade do governo.
O Brasil tem hoje 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A Constituição de 1988 facilitou o acesso desta população ao mercado de trabalho, determinando a criação da Lei de Cotas, sancionada em 1991. Pela lei, os concursos públicos passaram a reservar 20% das vagas para pessoas com deficiência. E nas empresas com mais de 100 funcionários, o percentual de contratação deve variar de 2% a 5%. Em busca de ampliar as oportunidades, a Caixa Econômica Federal realizou no fim do ano passado um concurso inédito, direcionado exclusivamente a esse público. 992 vagas foram oferecidas, como explica o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.
Você ter algum tipo de deficiência não significa que você não possa ajudar muito a população brasileira.
A primeira-dama, Michele Bolsonaro, falou da importância dessa inclusão no mercado de trabalho.
A Caixa alcançará pela primeira vez na história o marco de 5% de PCDs em seu quadro de pessoal, conforme previsto em lei, somando 4 mil PCDs. Meu sonho é ver outras instituições com a mesma missão de transformar o nosso país em um Brasil mais inclusivo.
A política de inclusão é hoje uma das prioridades do governo. É o que garante o presidente Jair Bolsonaro.
O maior banco da América do Sul, ou do Hemisfério Sul, fez um papel que realmente está voltado para com o direito do próximo. E outra ação também, quando renovamos aí a isenção de IPI para taxistas e pessoas com deficiência, onde foram incluídas as pessoas com deficiência auditiva, pessoas que eram excluídas, trouxemos para dentro da realidade da política brasileira.
De acordo com o Ministério da Economia, dados de 2018 apontam que mais de 450 mil pessoas com deficiência já foram capacitadas no país e trabalham com a carteira assinada. Reportagem Cleide Lopes.
A partir de segunda, dia 14, os brasileiros vão poder consultar se possuem dinheiro a receber de contas antigas, que não apresentam movimentação financeira ou de contas encerradas.
O Banco Central criou uma página exclusiva, o CVR, Sistema Valores a Receber.
Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem utilizar a ferramenta e, caso tenha quantia para receber, deve selecionar uma data para transferir o dinheiro.
A consulta deve ser feita pelo endereço valoresareceber.bcb.gov.br.
Registrar uma empresa no Brasil ficou mais simples.
Isso porque o Ministério da Economia atualizou as normas para o registro público de empresas.
O objetivo é facilitar a abertura de novas empresas e, com isso, a possibilidade de criar mais empregos e gerar mais renda.
As normas para o registro público de empresas foram atualizadas e aperfeiçoadas com o objetivo de diminuir a burocracia e facilitar a abertura de novos negócios, inclusive micro e pequenas empresas. O diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, André Santa Cruz, explica que as medidas beneficiam diretamente empresários e empreendedores e vão tornar mais simples a abertura de empresas.
Isso, com certeza, vai estimular a abertura de novas empresas e vai retirar entraves burocráticos, né, que historicamente atrapalhavam a vida do nosso empreendedor.
A norma estabelece, por exemplo, o fim da obrigatoriedade de as sociedades por ações publicarem seus atos no Diário Oficial. Outra mudança é a nova ficha de cadastro nacional, que vai poder ser exclusivamente eletrônica. André Santa Cruz explica que, além dos dados de registro que já alimentam um sistema usado pela junta comercial, devem passar a ser coletados e cadastrados os dados sobre mandatos, poderes e atribuições dos administradores e diretores.
Se você consegue buscar esses dados diretamente na fonte oficial, no caso as juntas comerciais, tendo a garantia, a certeza da fidedignidade, da veracidade daqueles dados, você simplifica muito esses modelos de negócio. Então, a ficha de cadastro nacional agora ela vai estar mais robusta, digamos assim, em termos de dados que ela tem, e isso vai facilitar a vida de uma série de setores de mercado que precisam buscar essas informações.
A nova norma também estabelece requisitos para o registro das startups e facilita a dissolução de uma sociedade em caso de morte do sócio. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Gerar mais oportunidades de empregos e renda com a preservação do meio ambiente.
Você vai ouvir daqui a pouco como o Brasil está se planejando para o chamado mercado de carbono, que pode render até 20 bilhões de dólares ao ano para o país.
O Brasil produziu mais energia gerada a partir do sol e dos ventos no ano passado.
Um estudo do Ministério de Minas e Energia mostra que a participação das duas fontes somadas já é a segunda entre todas as formas de produção de energia.
Juntas, elas representam 13% da chamada demanda total de energia elétrica e só perdem para a energia hidrelétrica.
Sol forte e vento abundante têm representado uma fonte importante de geração de energia limpa no Brasil. Dados do Boletim Mensal de Energia do Ministério de Minas e Energia apontam que até novembro de 2021, a energia eólica e a solar representaram 13,4% da chamada demanda total de energia elétrica, que inclui o consumo nos setores econômicos e as perdas na distribuição e transmissão. Somadas, as duas fontes de energia tiveram a segunda maior participação na oferta interna de energia elétrica no ano passado, atrás apenas da produção por hidrelétricas, responsável por 56,7% de toda a geração. Marcelo Nascimento Cabral da Costa é secretário adjunto da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Ele explica que o país é referência na produção de energia renovável.
Nossa matriz energética é uma das mais renováveis no mundo, com uma proporção de 48%. Indicador mais de 3 vezes superior à média mundial. O Brasil é protagonista no tema renovabilidade no mundo há mais de meio século, quando iniciamos implantação de grandes hidrelétricas e a produção de etanol.
O governo federal desenvolve ações para estimular a geração de energia de fontes renováveis, como a edição de um decreto que cede o uso de espaços físicos e o aproveitamento dos recursos naturais para a geração de energia elétrica, como explica Marcelo Nascimento Cabral da Costa, do Ministério de Minas e Energia.
Em 2020, foi publicado o decreto que incentiva projetos de infraestrutura ambientalmente sustentáveis, facilitando, via mercado de capitais, empreendimentos renováveis, contribuindo para maior competitividade e, consequentemente, menores preços para os consumidores de energia.
O estudo do Ministério de Minas e Energia também mostrou que a oferta interna de energia elétrica cresceu 4,7% em 2021. Reportagem Márcia Fernandes.
Para diminuir as emissões de gases que causam o efeito estufa e, com isso, o aquecimento global, países assumiram compromissos para limitar ou reduzir a emissão desses gases.
Para ajudar a alcançar as metas e encorajar empresas e países em desenvolvimento a contribuir na redução dessas emissões, um dos mecanismos criados foi o chamado crédito de carbono.
Nele, países que conseguirem reduzir as emissões geram créditos.
E podem vender esses créditos para quem não preservou tanto.
O dinheiro deve ser aplicado em projetos de preservação do meio ambiente.
E os Ministérios do Meio Ambiente, da Economia e o Banco Central já estão trabalhando em parcerias com empresas brasileiras, se preparando para este novo mercado internacional, que pode render até 20 bilhões de dólares ao ano para o país.
E gerar mais oportunidades de emprego e renda.
Enquanto o mercado global de carbono não deslancha, o governo brasileiro trabalha na organização do mercado nacional, contando com uma floresta nativa gigante, o potencial do agronegócio e uma matriz energética majoritariamente limpa. A expectativa é que o país seja um grande exportador de crédito de carbono. A avaliação é do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.
Várias empresas estão interessadas em buscar sua neutralidade e muitas delas, por inviabilidade econômica ou inviabilidade física, não conseguem reduzir as suas emissões na velocidade desejada. É aí que entra a compensação de emissões e o Brasil será um grande fornecedor de créditos para o mundo.
A estimativa é que em 2030 o mercado global de carbono possa movimentar 167 bilhões de dólares ao ano e que o Brasil possa receber de 10 a 20 bilhões de dólares em recursos adicionais para financiar projetos verdes. Segundo o ministro Joaquim Leite, a criação do mercado de carbono, aprovada na última cúpula do clima na Escócia, já trouxe impactos internos.
Nós estamos desenhando acordos setoriais junto com o setor privado. Nós também estamos fazendo negociações bilaterais para iniciar essas transações de carbono entre países e empresas, energias renováveis, proteção florestal, restauração florestal, gestão de resíduos sólidos, resíduos orgânicos especialmente, resíduos orgânicos rurais e urbanos. Com as receitas extras do carbono, tudo isso vai se desenvolver, vai gerar mais emprego, crescimento verde e emprego verde para o Brasil.
O empresário Charton Locks, de Goiânia, presta consultoria para produtores rurais que querem trabalhar com sustentabilidade. Ele vê no mercado de carbono uma alternativa promissora para aumentar a renda no agronegócio.
Nós estamos vendo o mercado de carbono se aquecer e aí uma oportunidade para os produtores rurais brasileiros. Então, produtores que têm excedente de reserva legal, ou seja, preservam mais do que o Código Florestal exige que eles preservem, podem gerar crédito. Basta que esse produtor, então, assuma o compromisso de não desmatar aquela área. E aí, o produtor vai receber de maneira anual, como se fosse um arrendamento, né, os créditos de carbono daquela área que ele não desmata.
No mercado de carbono, é atribuído um valor para cada tonelada de carbono que deixou de ser emitida na atmosfera. Países com dificuldades de reduzir as emissões para se adequar a compromissos ambientais podem comprar créditos que sobram de países que produzem crédito de carbono em excesso. O Brasil está entre esses países com condições de vender créditos de carbono. O recurso arrecadado neste mercado pode financiar, por exemplo, projetos que mantenham a floresta em pé. Reportagem Luana Karen.
Momento Saúde.
O Brasil atingiu a marca de 93% da população acima de 12 anos vacinada com a primeira dose da vacina Covid-19.
Com isso, já são 370 milhões de doses aplicadas em todo o país.
E 86% das pessoas já tomaram as duas primeiras doses ou a dose única.
Mas, segundo o Ministério da Saúde, mais de 54 milhões de brasileiros já estão prontos para tomar a dose de reforço e ainda não retornaram aos postos de vacinação.
O Ministério ressalta a importância da dose de reforço, fundamental para a imunidade.
O Brasil tem uma cobertura em torno de 30% de dose de reforço, índice que precisa aumentar para o país alcançar a eficácia contra variantes do vírus, como a Omicron.
Todos os produtos da marca 50 Ervas Emagrecedor estão proibidos no país desde 2020 por não estarem regularizados como medicamentos.
O alerta é da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
A agência informa que produtos sem registro não oferecem garantia de eficácia e representam alto risco de dano à saúde.
Um dos produtos da marca pode ter causado a morte de uma jovem em São Paulo na semana passada por hepatite fulminante.
O caso levanta a questão para que as pessoas desconfiem de produtos com promessas milagrosas.
Quem nunca tomou um chazinho inocente indicado por uma amiga como promessa de emagrecer sem dieta? Isso é muito mais comum do que se pensa, mas essa atitude aparentemente inofensiva pode custar a vida. O teor tóxico de algumas substâncias paralisa o fígado, que deixa de filtrar o sangue, e a corrente sanguínea envenenada causa inflamação de outros órgãos. Por isso, a médica especialista em fígado, Valéria Dantas, alerta que um produto natural pode fazer tão mal quanto qualquer outro sintético.
Assim como a medicação alopática, a fitoterápia tem seus riscos e talvez até maiores, justamente por essa questão de não ter doses padronizadas, as pessoas acharem que podem usar doses maiores. Então, você sempre questionar a real necessidade daquilo, nunca usar sem um acompanhamento médico, sem fazer o controle depois, e sempre suspeitar, né? Quando, assim, tem muitas substâncias juntas, evitar grandes quantidades por tempo prolongado.
O produto 50 ervas emagrecedor está proibido pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde 2020, por conter ingredientes como chapéu de couro, cavalinha, sene, dente de leão e pau-ferro. Todas espécies vegetais autorizadas apenas para medicamentos fitoterápicos e não em suplementos alimentares. Qualquer produto com propriedades terapêuticas só pode ser comercializado no Brasil com autorização da Anvisa. E esse comércio só pode ocorrer em farmácias ou drogarias e não pela internet. A gerente de inspeção e fiscalização da Anvisa, Renata Ferreira, alerta a população para não usar produtos que possam colocar a vida em risco.
Desconfie de promessas milagrosas. Muitas vezes esses produtos são vendidos, comercializados e tem propaganda que fazem essas promessas relacionadas a emagrecimento, ganho de massa muscular, perda de peso, melhora da potência sexual. Mas desconfie se esses produtos já trazem essas soluções milagrosas para problemas que muitas vezes são muito complexos.
O comércio de produtos com propriedades terapêuticas não autorizados pela Anvisa é uma atividade clandestina. Para saber sobre o registro de medicamentos, basta acessar a página da agência em gov.br/Anvisa. Reportagem Cleide Lopes.
O aumento abusivo de preços é uma prática que pode ser punida pelos órgãos de defesa do consumidor.
Para ajudar os PROCONs do país na investigação desses casos e aplicar a punição correta, a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, lançou um guia com orientações na hora da fiscalização.
A ideia é normatizar as técnicas dos PROCONs de todo o país na avaliação correta do que é um aumento abusivo. Para a secretária da Senacom, Juliana Domingues, o guia trará mais transparência à fiscalização.
É gerar um ambiente de segurança jurídica, de proteção e defesa do consumidor, sem criar, né, um ambiente que vá afastar a inovação, novos incentivos para a promoção da concorrência e do desenvolvimento econômico.
Na prática, o que se busca é aprofundar a análise para saber se o comerciante aumentou consideravelmente o preço de um produto para obter lucros ou se há reajustes na cadeia produtiva que levaram o sobrepreço até o consumidor final, como explica Frederico Moes, do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor.
É fundamental verificar toda a cadeia produtiva até chegar o produto no fornecimento para o consumidor e verificar como foi o comportamento do preço ao longo da cadeia.
Para a assessora jurídica do PROCON do Rio de Janeiro, Flávia Lira, o guia irá ajudar na identificação de possíveis aumentos abusivos.
Esse guia auxilia as entidades do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor na sua atuação do dia a dia, que tem bastante dúvida se aquele aumento do preço no momento da oferta ou da compra é ou não abusivo.
O guia pode ser acessado em defesadoconsumidor.gov.br. Reportagem Carlos Molinari.
Pescadores de todo o país devem ficar atentos.
O sistema informatizado do Registro Geral da Atividade Pesqueira vai estar fora do ar do dia 14 de fevereiro a 2 de março.
O sistema é usado para o cadastramento e recadastramento nacional de pescadores profissionais e vai passar por uma manutenção.
O objetivo é tornar o processo mais seguro e transparente, combatendo fraudes e gerando mais rapidez no processo.
A ponte aérea entre Rio de Janeiro e São Paulo vai passar a ter o embarque de passageiros por meio de reconhecimento facial.
A Infraero, empresa de infraestrutura aeroportuária, e o SERPRO, o Serviço de Processamento de Dados do Governo, assinaram hoje um acordo para a implantação da tecnologia nos aeroportos Santos Dumont e Congonhas.
O sistema valida a identidade do viajante por selfies tiradas na hora e comparados com os dados do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, e do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral.
Segundo o governo, o objetivo é tornar mais eficiente o processo de embarque nos aeroportos e aumentar a segurança nas viagens aéreas.
O uso do recurso integra o programa Embarque Mais Seguro e começou a ser testado em 2020.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, solicita informações às autoridades envolvidas na autorização de atividades de garimpo na Amazônia.
Justiça Federal condena um motorista de aplicativo pelo crime de promoção de imigração ilegal.
No Rio de Janeiro, supermercado é condenado por abordagem violenta à criança negra.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter.
Ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, solicita informações às autoridades envolvidas na autorização de atividades de garimpo em área da Amazônia, conhecida como Cabeça do Cachorro.
As manifestações devem ser prestadas em 10 dias e vão auxiliar a corte no julgamento que trata do tema. Ricardo Moreira.
A ação foi ajuizada pelo Partido Verde contra atos de assentimento prévio para a extração de ouro na área da Amazônia, conhecida como Cabeça do Cachorro, que concentra diversas terras indígenas e unidades de conservação no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. O Partido Verde alega, entre outros pontos, que as comunidades afetadas não foram ouvidas, como exige a Constituição Federal, e que a instalação de garimpos de ouro na região causará danos irreparáveis ao meio ambiente e à saúde da população local.
É ilegal a requisição de dados fiscais feita diretamente pelo Ministério Público sem autorização judicial.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O Ministério Público solicitou diretamente ao superintendente da Receita Federal, sem ordem judicial, as declarações de imposto de renda de dois investigados, dos familiares deles e de empresas suspeitas. Depois, os dados foram juntados ao processo com autorização do juiz. Em habeas corpus, as defesas pediram ao Tribunal de Origem a retirada das informações dos autos, o que foi negado. Já a terceira sessão do STJ deu provimento aos recursos em habeas corpus. Para o relator ministro Sebastião Reis Júnior, a orientação do Supremo O Tribunal Federal permite que a Receita Federal encaminhe ao MP dados fiscais por suspeita de crime, mas não possibilita a requisição sem autorização judicial.
A Justiça Federal condenou um motorista de aplicativo por promover a saída irregular de imigrantes do território nacional.
Ele realizava o transporte de haitianos até a fronteira do Brasil com a Bolívia, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, mediante vantagem financeira.
O motorista alegou que não sabia que a condução dos haitianos era crime, mas o juiz concluiu que a versão do réu não estava de acordo com as provas apresentadas.
Assim, o magistrado condenou o motorista pelo crime de promoção de imigração ilegal. A pena foi fixada em 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 16 dias multa.
O Conselho Institucional do Ministério Público Federal rejeita recurso apresentado pela JIF, controladora do frigorífico JBS, que tem como sócios os irmãos Wesley e Joesley Batista.
A empresa pretendia renegociar os termos do acordo de leniência, assinado com o Ministério Público Federal em 2017. Luiz Antônio Silva.
Ao pedir a revisão do acordo, a defesa da empresa tentou reduzir o valor de cerca de 10 milhões de reais que deve ser pago pela empresa em multas e investimentos em projetos sociais. No Conselho Institucional do Ministério Público Federal, os fundamentos da decisão foram renovados pela relatora do caso, subprocuradora-geral da República, Julieta Albuquerque, que asseverou a impossibilidade de os termos do acordo serem revistos, uma vez que essa não é a atribuição do órgão colegiado.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a condenação imposta a uma rede de supermercados na Zona Oeste do Rio, que terá que pagar R$30 mil a um menino negro de 10 anos de idade, que foi abordado com violência por um segurança do estabelecimento.
Segundo o processo, a criança se afastou dos pais por alguns minutos quando o segurança do supermercado fez a abordagem violenta, deixando o garoto com marcas no pescoço e com falta de ar.
Quando tudo foi esclarecido, a justificativa do gerente da loja foi de que estava havendo muitos roubos no local.
A justiça considerou que houve excesso na abordagem e possível racismo, acarretando angústia e sensação de injustiça na criança.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal, em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovada a devolução da contagem de tempo de serviço a servidores da segurança e da saúde.
Projeto sobre atos terroristas será debatido em sessão no plenário.
Senadoras lamentam falta de projetos ligados ao esporte entre as prioridades do governo federal para 2022.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o projeto que permite que servidores públicos, civis e militares da saúde e da segurança pública contem o período entre maio de 2020 e dezembro de 2021 para aquisição de direitos relacionados ao tempo de serviço.
Por conta da pandemia, foram proibidos até o fim do ano passado pagamentos de benefícios ligados ao tempo de serviço e de aumento de salários, além da contagem de tempo para pagamentos futuros. A repórter Regina Pinheiro tem mais informações.
Para combater a Covid-19, o governo repassou recursos federais a estados, Distrito Federal e municípios. Em troca, houve uma série de restrições ao crescimento das despesas com pessoal. Assim, foram proibidos os reajustes salariais e também a contagem dos dias trabalhados para o pagamento de benefícios futuros ligados ao tempo de serviço, como anuênios, triênios, quinquênios e licenças-prêmio. A proposta aprovada pelo Senado volta a assegurar a contagem do período de maio de 2020 a dezembro de 2021 para aquisição dos benefícios. O relator, senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, disse que a proposta faz justiça.
Todos concordamos que é um absurdo os servidores da saúde e da segurança trabalharem e arriscarem suas vidas, quase por 2 anos no auge da pandemia, sem a contagem de tempo de serviço.
O projeto foi a sanção presidencial.
Estudantes inadimplentes do FIES podem rever o contrato a partir do dia 7 de março, com descontos de até 92% do saldo devedor.
Publicada no final do ano, a medida provisória sobre o assunto ainda será votada pelo Congresso Nacional. Repórter Pedro Pincer.
A medida provisória prevê descontos de 92% das dívidas do FIES para inscritos no CadÚnico e Auxílio Emergencial e de 86,5% para os demais estudantes inadimplentes. O saldo remanescente poderá ser quitado em até 10 vezes. Para as dívidas com 90 a 360 dias de atraso, a MP prevê parcelamento em até 150 vezes. A primeira parcela será de no mínimo R$ 200. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, comemorou a possibilidade de renegociação das dívidas do FIES.
Porque permitiu o financiamento para os jovens que querem cursar uma universidade privada e às vezes não têm oportunidade de pagar. Fiz contrair o financiamento, mas, claro, em função da pandemia, principalmente, muitos desses jovens, mais de 1,2 milhão, não conseguiram pagar.
A Caixa Econômica e o Banco do Brasil farão toda a renegociação das dívidas do FIES por um aplicativo. Mas o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, apresentou um projeto de perdão total dessas dívidas.
O projeto que inclui condutas como ato terrorista será discutido em sessão no plenário do Senado.
A proposta prevê penas de até 30 anos para invasão a bancos de dados e para depredação de bens públicos e privados. Repórter Yara Farias Borges.
Segundo o projeto, incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou outro bem e danificar sistemas de informática serão considerados atos terroristas com pena de até 30 anos de prisão. De autoria do senador Lazier Martins do Podemos Gaúcho, a proposta será debatida em sessão temática no plenário. O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, sugeriu que o projeto volte às comissões para mais discussões. Lazier Martins, no entanto, considera que o Senado já teve tempo para analisar o projeto.
Esse projeto é de 2016. Ele vai para 6 anos. Então é protelação, protelação e mais protelação. Até por uma questão de segurança jurídica, nós temos que definir o que é ato de terrorismo e o que não é ato de terrorismo, para que se distinga bem o que hoje é baderna daquilo que é um ato político.
Lazier Martins pediu que a data da sessão de debates seja marcada imediatamente.
O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, alertou que é perigosa a resolução de problemas da economia pelas autoridades por meio de leis. Ele apontou especialmente as questões relacionadas ao preço dos produtos vendidos aos consumidores, que variam conforme a cotação do dólar, como os combustíveis.
Na opinião do senador, uma alternativa para solucionar essas questões está na política cambial.
Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, criticou a decisão de alguns governos estaduais e municipais que estão exigindo o passaporte de vacinação. Para ele, exigências desse tipo são imposições inaceitáveis, pois restringem as liberdades das pessoas.
Girão declarou já ter sido vacinado, mas disse que respeita os que não querem tomar o imunizante. O senador convidou todos a participarem no dia 14 de fevereiro, na sessão para debater a eficiência do passaporte sanitário no enfrentamento à pandemia e seus reflexos nos direitos pessoais, trabalhistas, sociais e religiosos da população.
Propostas para proteger as mulheres aguardam análise no Senado, como a que agiliza a comunicação de medida protetiva e a que libera o spray de pimenta para a defesa pessoal. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes.
Ao citar o assassinato de 8 mulheres em seu estado, a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, pediu prioridade na votação de projetos de lei que apresentou para aumentar as medidas de proteção às vítimas de violência. Ela destacou o projeto de lei de 2019 que modifica a Lei Maria da Penha para determinar que a intimação das medidas protetivas de urgência possa ser entregue pelo advogado da vítima ou pelo agente policial.
Muitas vezes a medida protetiva a gente só consegue com intimação pessoal e aí a gente sabe o que pode ser feito para você fugir de uma intimação pessoal. E muitas vezes a medida protetiva não começa a valer enquanto não houver a intimação pessoal e nós precisamos de agilidade. Às vezes não temos o número suficiente de oficiais de justiça para fazer essas intimações.
Soraya Tronic também pediu a votação do projeto que prevê a criação, pelo poder público, de curso de defesa pessoal para mulheres em situação de violência doméstica e familiar e do que libera o uso de sprays de pimenta e de armas de eletrochoque a maiores de idade sem antecedentes criminais.
E as senadoras Leila Barros e Nilda Gondim lamentaram a falta de projetos relacionados ao esporte nas prioridades deste ano do governo federal.
Elas alertam que até o momento o Congresso Nacional não recebeu uma versão do Plano Nacional do Desporto. Repórter Rodrigo Rezende.
O governo federal apresentou uma lista de projetos que considera prioritários para debate e votação neste ano. No entanto, a senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, lamentou que nenhuma das mais de 40 propostas trate do esporte.
Mas é difícil, né? Você ver uma lista com 45 prioridades do governo e uma única linha sequer cita o esporte.
Leila Barros foi apoiada pela senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba.
De mostrar que o esporte precisa ser enaltecido, valorizado.
Leila Barros ainda ressaltou que o governo descumpre a legislação ao não enviar para o Congresso Nacional uma versão do Plano Nacional do Desporto.
Que a Lei Pelé, que determina que a cada 10 anos o governo deve propor e encaminhar para apreciação do Congresso Nacional o Plano Nacional do Desporto. É até difícil saber em qual cemitério da burocracia do governo o PND ele está enterrado.
A Lei Pelé foi instituída em 1998.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Na próxima terça-feira, dia 15 de fevereiro, às 16 horas, o Tribunal de Contas da União vai apreciar em sessão extraordinária o processo que trata da privatização da Eletrobras. O trabalho é de relatoria do ministro Haroldo Cedraz. A sessão será transmitida ao vivo, pelo canal oficial do Tribunal no YouTube e pelo Teams. Os links estarão disponíveis no portal do TCU. O processo da Eletrobras foi apreciado preliminarmente na sessão de 15 de dezembro do último ano. Na ocasião, houve pedido de vista do ministro Vital do Rego, que concordou com a data aprovada para a sessão extraordinária. A definição foi feita na última sessão plenária. Para mais informações, acesse o portal do TCU em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova projeto que impede devolução de veículos apreendidos de traficantes.
Proteção de dados pessoais passa a ser direito fundamental do cidadão.
Presidente da Câmara propõe redução de ICMS sobre combustíveis.
Boa noite. Com a alta de arrecadação do ICMS, o presidente da Câmara propõe que o imposto incidente sobre os combustíveis seja reduzido. A matéria de Francisco Brandão traz mais detalhes.
Com a alta do preço dos combustíveis, também cresceu a arrecadação com o ICMS. No ano passado, os estados e o Distrito Federal ganharam quase 110 bilhões de reais com o imposto sobre combustíveis. São 30 bilhões a mais do que em 2020. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defende a diminuição do ICMS e de outros tributos federais para reduzir o preço dos combustíveis e, com isso, controlar a inflação. Ele espera se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar da votação de um projeto de lei complementar que já foi aprovado pela Câmara no ano passado.
Este é um imposto que está pesando no bolso dos brasileiros e que carece de uma reflexão por parte dos governadores, sem nenhum tipo de politização. Vem falando isso há mais de 6 meses e agora parece que está ficando claro que isso é uma coisa, que um imposto que precisa ser revisto, precisa ser analisado.
As declarações foram dadas depois da primeira reunião de líderes do ano. Na semana que vem, os líderes devem se reencontrar novamente para discutir a distribuição das presidências das comissões permanentes. Arthur Lira afirmou que pretende cumprir acordos anteriores para a divisão dos colegiados entre os partidos, mesmo com a fusão do DEM e PSL, que deu origem à União Brasil.
A gente tem que ver como é que vão ficar essas composições, porque muitos deputados vão sair, muitos deputados vão permanecer. Então, depois desse desenho, eu defenderei o cumprimento do acordo. A Comissão de Justiça será, se depender de mim, entregue ao PSL. E é o PSL que agora é a União Brasil e vamos ter que conversar com o líder para determinar essa situação.
As mudanças de legenda, segundo Arthur Lira, podem afetar a distribuição de cargos nas comissões. Caso um presidente de comissão deixe sua legenda, deverá entregar a presidência. Entre 3 de março e 1º de abril deste ano, acontece a chamada janela partidária, quando deputados podem trocar de partido para concorrer às eleições, sem correr o risco de perder o mandato. O presidente da Câmara ainda afirmou que os deputados devem discutir neste semestre a proposta de adoção do regime semipresidencialista, em que o presidente compartilha o poder com um primeiro-ministro. Segundo ele, a PEC não deverá ser votada antes da eleição, mas somente pelo novo Congresso, que será escolhido em outubro. Caso aprovado, o novo regime entraria em vigor apenas em 2030. Arthur Lira informou que na semana que vem o plenário pode votar o Marco de Garantias, projeto que muda as regras de garantias para permitir o resgate antecipado de letra financeira, a transferência de valores do Fundeb e acaba com o monopólio da Caixa Econômica Federal para penhores civis. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Economia.
Mauro Benevides Filho, do PDT, do Ceará, aponta que o aumento dos preços dos combustíveis se deve à política de paridade da Petrobras, que vincula o preço dos seus produtos ao valor do dólar. Segundo o deputado, essa medida aumenta a inflação e o desemprego e reduz a atividade econômica e o poder de compra da população.
Mauro Benevides Filho salienta que o lucro excedente da Petrobras é dividido entre seus acionistas, totalmente livre do imposto de renda. Na visão dele, essa política de preços acaba gerando o aumento da desigualdade social.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, acusa o presidente Jair Bolsonaro de mentir para a população sobre os rumos da economia nacional. A deputada culpa o governo federal pelo aumento da inflação e do desemprego.
Para Érica Cocai, as medidas econômicas implementadas nos últimos anos podem ser consideradas um sonho para o mercado financeiro, mas um pesadelo para o povo brasileiro.
Paulão, do PT de Alagoas, responsabiliza o presidente da República pela inflação, pela fome e pelo desemprego que assolam a população brasileira, atingindo principalmente os mais pobres.
Segundo Paulão, é inaceitável que Bolsonaro se ocupe em acabar com boas políticas públicas enquanto milhares de pessoas disputam ossos e restos de comida.
Agricultura.
De acordo com o padre João do PT de Minas Gerais, é inaceitável que a proposta que trata da revogação da lei dos agrotóxicos tire da Anvisa e do Ibama o poder de avaliar as substâncias em uso no país. Na prática, esses órgãos passariam a ter o papel apenas de homologar o que decidir o governo federal por meio do Ministério da Agricultura.
Padre João também critica o trecho do projeto que, segundo ele, abre as fronteiras do Brasil para grandes empresas produtoras de agrotóxicos, fazendo com que, além de consumidor, o país se torne um grande exportador dessas substâncias.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acusa a tramitação da proposta que revoga a lei dos agrotóxicos de ser um conluio entre empresas, a bancada ruralista da Câmara e o setor exportador de commodities, que utiliza defensivos em grande escala.
Ivan Valente lembra que, em 3 anos de governo Bolsonaro, mais de 1.500 agrotóxicos foram liberados no Brasil, sendo a maioria deles de uso vetado na União Europeia. O deputado acredita que a proposta é contrária à saúde e expõe os lençóis freáticos e os mananciais à contaminação.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, espera que o Senado Federal barre o projeto aprovado na Câmara, que flexibiliza a legislação sobre os agrotóxicos. Segundo o deputado, o parlamento tem a responsabilidade de zelar pela vida das pessoas, o contrário da proposta defendida pelo presidente da República.
Para Valmir Assunção, o projeto, apelidado de pacote do veneno, ignora a técnica e o pensamento científico. Segundo o deputado, o presidente da República trabalha pela destruição do meio ambiente e agora pretende colocar veneno na mesa do povo brasileiro.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, também se manifesta contra o projeto de lei que flexibiliza o uso de agrotóxicos no país, conhecido como pacote do veneno, aprovado esta semana.
De acordo com Leonardo Monteiro, é urgente que o parlamento se debruce sobre os problemas de infraestrutura do país. O deputado conta que, sobretudo em Minas Gerais, as estradas estão abandonadas pelo governo federal.
Votação.
Esta semana, o plenário aprovou a medida provisória que institui um programa habitacional com entrada subsidiada e juros mais baixos para profissionais de segurança pública. Ouça os detalhes sobre a proposta na matéria de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que facilita o acesso ao financiamento habitacional para profissionais da área de segurança pública que ganhem até R$7.000 por mês. A MP permite o uso de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para que esses profissionais deem entrada em financiamentos com juros mais baixos. Uma lei aprovada em 2018 já prevê o uso de 10% a 15% do fundo para programas habitacionais dessas categorias. E o limite salarial de R$7.000 por mês é o mesmo previsto na lei que criou o programa Casa Verde e Amarela. O texto aprovado foi alterado pelo relator, deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, que aumentou a lista de categorias beneficiadas pelo programa, batizado de Habite Seguro. Serão contemplados policiais civis, militares, federais, rodoviários federais, penais, bombeiros, agentes penitenciários, peritos e guardas municipais. Não só os ativos, mas também os da reserva, reformados ou aposentados. Outras categorias, como agentes socioeducativos, agentes de trânsito e policiais legislativos, poderão contar com as condições especiais de financiamento, mas não poderão receber o subsídio. O relator propôs ainda que cônjuges e dependentes de profissionais mortos poderão contar com as mesmas condições. O deputado Coronel Tadeu defendeu a medida como necessária para permitir melhor condição de moradia para profissionais de segurança pública que muitas vezes vivem em regiões com alto índice de criminalidade.
Alguns profissionais que moram próximo a traficantes, onde o crime organizado se instalou, e aí a partir daí são alvos de ameaça, são alvos... acabam colocando as suas famílias em risco. Nós temos situações também de policiais que perdem as suas residências por vários motivos e não tem como adquirir uma casa própria. Nós temos o problema do salário dos policiais, que ainda no Brasil é baixo.
A medida provisória foi aprovada por ampla maioria do plenário, com apoio inclusive dos partidos da oposição, que chegaram a propor, sem sucesso, a inclusão de outras categorias, como os profissionais de saúde. Mas o subsídio para categorias profissionais específicas foi criticado pelo Novo. O líder do partido, o deputado Thiago Mitrô, de Minas Gerais, questionou a inclusão de profissionais que, segundo ele, não estão diretamente envolvidos no combate à criminalidade.
Se existem situações em determinados estados, como o Rio de Janeiro, onde policiais podem estar vivendo próximo ali às zonas de criminalidade, por que criar um programa nacional? Por que criar um programa de subsídio de habitação para policiais já aposentados? Uma vez que não estando mais na ativa, não tem esse risco. Por que criar um programa que oferece, inclusive, para agentes de trânsito?
A MP estabelece que o Poder Executivo vai definir as condições para participação no programa, bem como os prazos para financiamento e as faixas salariais beneficiadas. A medida provisória que cria o programa Habite Seguro para profissionais de segurança pública segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok. Trabalho.
Marques Beltrão, do PSD de Alagoas, defende a aprovação de proposta que institui o piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. Ele pede urgência na análise do projeto e lembra que a matéria foi aprovada pelo Senado em novembro do ano passado, depois de 2 anos de intensos debates.
Para Marques Beltrão, não faz sentido o projeto ter sido distribuído para 4 comissões da Câmara após já ter passado pelo Senado. O deputado pede respeito aos profissionais da enfermagem e afirma que o momento é de ação em favor da categoria.
Justiça.
A proteção de dados pessoais, inclusive em meio digital, passa a ser direito fundamental do cidadão. A emenda que trata do assunto foi promulgada ontem e o repórter José Carlos Oliveira explica a importância do novo dispositivo.
O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, promulgou a emenda constitucional que inclui a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. O texto ainda atribui à União as competências de legislar, organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais. Segundo Pacheco, a medida fortalece o princípio da liberdade, inclusive nos meios digitais, e mostra o compromisso da nação com o valor inegociável da liberdade individual.
A proteção dos dados pessoais dá-se inclusive nos meios digitais. O novo mandamento constitucional reforça a liberdade dos brasileiros, pois ele vem instalar-se em nossa Constituição em socorro da privacidade do cidadão. As informações pessoais pertencem de direito ao indivíduo e a mais ninguém. Sendo assim, cabe a ele o poder de decidir a quem esses dados podem ser revelados e em que circunstâncias, ressalvadas exceções legais, como é o caso de investigações de natureza criminal, realizada de acordo com o devido processo legal.
A nova emenda constitucional surgiu de proposta do senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, para quem a medida consolida a proteção de dados pessoais e reforça o compromisso com os direitos humanos em um mundo cada vez mais digital. O texto original teve alterações da Câmara, conduzidas pelo relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que destacou a contribuição da indústria e da sociedade civil, representada pela Coalizão de Direitos na Rede.
As garantias fundamentais da nossa gente ganham um novo direito, que vai se somar a outras cláusulas pétreas.
para que tenhamos na tecnologia um auxiliar para potencializar a economia digital, o Brasil ser uma plataforma de exportação de serviços e que os meios digitais nos ofereçam formas melhores de conexão da democracia com o nosso povo.
Orlando Silva lembra que a principal mudança feita pela Câmara no texto foi a previsão de competência exclusiva da União para legislar sobre o tema.
O que vai impedir uma anarquia legislativa, uma instabilidade nas regras de um tema que é tão sensível que, se possível fosse, mereceria uma regra global, não apenas nacional, pela natureza da atividade que a economia digital, que a atividade das plataformas ganha no mundo contemporâneo. Essa competência normativa vai ser muito importante para estabilizarmos as regras do jogo.
O deputado acrescentou que, ao lado do Marco Civil da Internet e da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a nova emenda constitucional conclui o que chamou de arquitetura normativa da área. Orlando Silva ainda espera avanços futuros com a concessão de autonomia plena para as atribuições legais da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD. Além de mudar a maneira como instituições privadas coletam, armazenam e disponibilizam informações de usuários, a LGPD também é destinada às instituições públicas. O coordenador do Grupo de Trabalho de Proteção de Dados da Frente Parlamentar em Defesa do Setor de Serviços, deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, também participou da sessão de promulgação da nova emenda constitucional, a qual ele classificou de avanço para a cidadania no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Política.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, acredita ser necessário defender a liberdade, a democracia e o Estado de Direito contra todo tipo de totalitarismo, seja ele nazista, fascista ou comunista. O deputado lamenta, inclusive, que essa discussão esteja sendo feita na sociedade de maneira rasa.
Marcel Van Hatten defende o combate à hipocrisia dos que condenam o nazismo, mas exaltam os regimes comunistas na Rússia, na China e na Coreia do Norte. Segundo o deputado, ditadores nesses países fizeram uso de campos de concentração e deixaram milhões de mortos.
Embora seja crítico do nazismo, Otônio de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, salienta que o genocídio provocado pelo comunismo foi infinitamente maior. Segundo dados citados pelo parlamentar, mais de 100 milhões de pessoas foram mortas pelo sistema comunista.
Otônio de Paula defende a aprovação de projeto que criminaliza a defesa do comunismo. Na opinião do deputado, tão importante quanto a não propagação do nazifascismo é também a não difusão de bandeiras comunistas no país.
Segurança Pública.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê a apreensão de veículos usados por traficantes de drogas, mesmo que tenham origem ilícita. O repórter Antônio Vital fala mais sobre a proposta.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê a apreensão de veículos usados por traficantes de drogas, mesmo que tenha origem ilícita. O texto votado já tinha sido aprovado pelo Senado e dá mais poderes ao juiz para decidir sobre a apreensão de bens de traficantes. A proposta altera a lei atual, que permite a restituição de bens usados pelo tráfico. De acordo com o projeto, os bens imóveis dos traficantes poderão ser devolvidos, desde que comprovada sua origem lícita. Já os veículos, até mesmo barcos e aviões, permanecerão sob a guarda da polícia até o final do processo, quando não houver mais possibilidade de recurso. De acordo com o autor do projeto original, o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, a proposta inverte a lógica atual e representa um golpe contra o narcotráfico.
Hoje, a Lei 11.343, ela tem como regra a devolução do veículo utilizado no tráfico. Esse projeto inverte essa lógica. Ele impõe a apreensão desse veículo, obviamente ressalvada a boa-fé de terceiro. Nós apresentamos esse projeto com a convicção de que estaríamos dando um golpe no tráfico na medida que torna o tráfico mais caro para o traficante. Porque além do risco dele perder a droga, ele agora também tem o risco de perder o veículo. E pode ser uma bicicleta, e pode ser um avião ou um navio.
O projeto permite também a venda dos bens apreendidos, bem como o uso pela polícia de embarcações, aeronaves e qualquer outro meio de transporte utilizado pelo tráfico. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, por unanimidade, e será enviado à sanção presidencial depois de ter a redação final aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, está preocupado com o aumento da violência na Paraíba. Segundo ele, em muitas cidades do interior, as portas precisam ficar trancadas o tempo todo para dificultar a ação dos assaltantes.
Frei Anastácio Ribeiro também lamenta a escalada da violência na capital do estado, João Pessoa. Na opinião dele, o alto índice de criminalidade é consequência do aumento do número de armas no país, graças à liberação por parte do governo Bolsonaro.
Luísa Canziani, do PTB do Paraná, condena a invasão de manifestantes contra o racismo a uma missa na igreja Nossa Senhora do Rosário, em Curitiba. A deputada afirma que é defensora de manifestações pacíficas, mas que não vai apoiar atos que promovam a desordem e o medo.
Luísa Canziani também denuncia que muitos monoculares continuam sem conseguir requerer os seus benefícios junto ao INSS. A deputada lembra que o Congresso já aprovou a Lei Amália Barros, que enquadra os monoculares no rol de pessoas com deficiência e garante que vai intensificar a fiscalização ao cumprimento da lei.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, edição de Mônica Tati e apresentação de Tércia Guimarães e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.